Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. 1859 O amor que se nutre no coração do homem generoso é puro e nobre, leal e santo, profundo e imenso, e capaz de quanta virtude o mundo pode conhecer, de quanta dedicação se possa conceber. Ele o eleva acima de si próprio. E as suas ações são o perfume embriagador desse sentimento que o anima. Mas o amor no peito do homem feroz e concupiscente é uma paixão funesta, que conduz ao crime, que lhe mata a alma e a despenha no inferno. Tal era o horror que abrasava a alma indômita e malvada de Fernando Pé. O amor perdera-o. Ele já não sonhava com a vingança, mas começava a sentir alguma coisa que lhe rasgava o coração. Seriam os espinhos do remorso. Fernando até lhe sopitara esse castigo do céu, e nunca seu sono fora atribulado. Entretanto agora, cada sombra era um espectro pavoroso e ameaçador que lhe erguia os braços descarnados e acenava-lhe para as feridas gotejantes. E ele fechava os olhos e via-o ainda, e sempre, e por toda parte. Então corria espavorido e louco, como se lhe pretendesse fugir a si mesmo para escapar a tão pungente martírio. Mas embalde porque a sombra de sua vítima o seguia impassível. Após a noite da horrível catástrofe, tinham-se sucedido já duas, e a tranquilidade não voltara ao espírito do comendador. Em todo esse tempo não pudera conciliar o sono um só momento, porque o sono foge àquele que perdeu a paz de espírito. E para acerenar a tempestade da sua alma, lembrou-se de Úrsula, por quem empreender esses novos e horrendos crimes, e tentou vê-la. Dia muito que já se esforçava por ir ver aquele anjo de candura e beleza, mas o ânimo lhe faltava com a lembrança de que ela lhe lançaria em rosto os seus crimes. Por último, vencendo sua pusilanimidade, correu desvairado ao seu quarto. Úrsula tinha os olhos cerrados, dormia o sono agitado do febricitante. As horas se escoavam já tão longas, os desvelos de que a cercavam, nem a dor que lhe despedaçava a alma, tinham-na arrancado a esse doloroso torpor. Então Fernand ajoelhou ante esse anjo, olhou-a extasiado, sem atrever-se a tocá-la, ou a chamar pelo seu nome. Temeu despertá-la. Nessa atitude passou ele muitas horas sem que Úrsula voltasse a si. Um assomo de cólera concentrada enuviou a fronte pálida desse homem feroz e prorrompeu blasfemando. Maldição diz o mataria se mil vidas o inferno lhe tivesse dado. E Úrsula continuou o seu letargo agitado e ele recaiu na adoração íntima e que silenciosa em que estivera. Mas o fantasma aí viu persegui-lo, ele fechou os olhos, depois abriu-os para fitá-lo sobre a donzela adormecida. E estremeceu. A presença dessa menina era um remorso vivo para o seu coração, seus olhos cerrados, seus lábios entreabertos, sua respiração curta e anelante, pareciam repigrir-lhe. Assassino! O comendador tão espantar do espírito essa ideia, que lhe voltava incessante, e ele caiu em dolorosa prostração, que excitaria dó em quem não soubesse os seus nefandos crimes. Úrsula estremeceu no leito, torceu os braços com desesperação, lançou-os fora da cama e deixou pois cair sobre o peito. O comendador gemeu de dor e atreveu-se a exclamar. Úrsula! Sua voz era trêmula, e o som fraco e doloroso. Ao som dessa voz, que lhe despertava tão agudas dores, a moça debateu-se no leito e, convulsa, pálida e angustiada, levantou-se com impetuosidade. Abriu os olhos e dilatou-os sobre Fernando Api, sempre ajoelhado a seus pés, e soltou um grito que o fez estremecer de angústia. Depois levou ambas as mãos aos olhos, e um soluçar doído e magoado anessia despedaçar-lhe o aflito peito. Então esse homem endurecido e cruel vergou ao peso de tão enorme remorso. Fernando Api, pela vez primeira compreendeu o que era a dor no coração de outrem. Gemeu de aflitiva angústia ante o supremo sofrimento da mulher que amava, e invocou-a com ternura. Oh, quanto te hei amado! Poderás tu compreender a extensão dos meus afetos, e eu não sentira agora envenenar em minha alma a desesperação e o remorso. Desdenhaste o amor do meu coração. Não era ele puro como a tua alma, donzela. Se te dignasses lançar a vista sobre o meu sofrimento, talvez te apiedasses de mim, e acreditasses na minha afeição, porque muito hei sofrido, Úrsula muito. Desde o dia fatal em que te vi na mata, esqueci o meu orgulho, e uma ardente e inextinguível paixão me abrasou a alma. Nesse dia eu jurei pelo céu pelo que serias minha esposa. Perdoa, Úrsula. Nesse dia ainda eu era orgulhoso. Hoje peço-te suplicante, Negar-me-ás, Úrsula, em nome do céu, uma só palavra, ainda que essa seja para amaldiçoar-me. E dizendo, rojava-se pelo chão e beijava-lhe a fímbria de seu vestido. Então ela desvendou os olhos e pôs-se a contemplá-lo, muda e impassível como visnada a inquietar-se. E depois de alguns momentos levantou-se, deu alguns passos vagarosos e incertos, e voltando-se para Fernando, que a seguia com a vista e o coração, deixou escapar um sorriso descomposto, que o gelou de neve. E Fernando Pi, conheceu que estava punido? Varreram-se suas afagadoras esperanças. Nesses olhos espantados e brilhantes, nesse andar incerto, e nesse sorriso descomunal reconhecera que estava louca. Tão doída foi-lhe essa triste convicção, que a cabeça pendeu-lhe para a terra, e ficou prostrado como se um raio o tivesse ferido. E as esperanças tão queridas do seu coração mirraram-se, e extinguiram-se. Passou algum tempo nessa posição, e depois esse homem robusto, altivo, feroz e colérico chorou como uma débil criança. Mas seu desespero, seu pranto de amargura, não os compreendia Úrsula, e que distraída brincava com as flores já murchas de sua capela de noiva. Então o comendador saiu correndo, porque a presença dessa mulher matava-o. Na sua desesperação ninguém o consolava, porque era mau e cruel para os que o conheciam. Seus escravos olhavam no pasmo e não o reconheciam. O remorso o havia completamente desfigurado.